Bem-vindo ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que passa por aqui. Eu sou a Marcinha, sempre comigo, Ana Kay. Bom, a gente tá rindo aqui porque a gatinha da Ana Kay deu uma voadora aí atrás. Muito engraçado.
É, na verdade, Marcinha, a gente grava com a companhia de Omelete e Momô, né?
Nossa, esses dois causam, viu?
A Marcinha tem um cachorro muito fofo, que é um salsicha, que chama Omelete, e eu tenho uma gata muito louca, que chama Momô. E eles sempre estão por perto, né? Não tem jeito, assim. Às vezes eles passam por trás, às vezes eles estão no colo, às vezes eles estão escondidos atrás. E assim a vida da quarentena.
Havia vida, exato, via internet, né? A gente fica só se vendo pela tela do computador.
Exato. Bom, e hoje, Marcinha, a gente vai falar com a Cris, né? Seguindo assim na meio no fio do último programa que a gente falou com o Yuri sobre fotografia. Hoje a gente vai falar sobre vídeo, né? Como é filmar música clássica. Fiquei pensando aqui, né? Engraçado, porque quando o cinema nasceu, lá nos primórdios,
Os primórdios.
lá no século retrasado, no começo do século passado, o cinema era mudo, né? E aí sempre tinha uma orquestra ou um grupinho, né, de instrumentistas que tocava junto, que acompanhava o filme. E aí depois, quando o cinema começou a falar, justamente, quando começou, quando a técnica de gravação de som direto, que a gente chama, surgiu, a música foi ficando cada vez mais ao fundo e virou trilha sonora, né? E assim, aí na verdade se dividiram, né? Uma coisa é você fazer som direto, mixagem de som, edição de som e tudo mais, outra coisa é você compor uma trilha sonora. Agora a gente está falando justamente de gravar vídeos em que a música, na verdade, é o destaque, ou no caso de ópera, as duas coisas, né? Imagem e som.
O que que é o som direto, Kay? Quando você fala
Então, o
assim.
som direto, que é o som que é gravado enquanto você filma. Você tem som direto, que é gravado na hora, com um microfone, ou com vários microfones, muitas vezes. E você tem o som diegético, que é o som da diegese, que é o som da história.
Que é o
Então, às
ambiente?
vezes, é o som que faz parte da história. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, sei lá, digamos que a gente está conversando e explode uma bomba atrás, no fundo. Esse som a gente não vai conseguir fazer na filmagem, não vai ser um som direto. Mas esse som faz parte da história. Então ele vai ser feito depois, mas ele não é som de trilha sonora, ele não é som, ele é sound effect, na verdade, né? Ele é efeito sonoro.
Sim, eu já vi no YouTube quando o pessoal faz os efeitos, aí aparece uma pessoa num quadradinho, cubículo no estúdio, aí
Exato.
andando na mata, aí põe um pedacinho de mato assim para a pessoa andar. Aí
Exatamente.
a mão assim, aí amassa um papel. Aí você vai
É.
vendo e fala: caramba, é uma pessoa no estúdio gravando. Eu até cheguei a pensar há um tempo que era disse, a pessoa ia lá e gravava aquele som, mas na natureza, vamos dizer assim, né? Ou natureza, ou sei lá. É que eu falo natureza que eu fiquei pensando, se estivesse no mar, assim, quando você ouve as ondas do mar e a pessoa falando. É tudo organizado,
É, pois
gravado
é.
separado.
Sim, e aí justamente que você vai ver o Oscar, tem Oscar de edição de som e Oscar de mixagem de som, porque você misturar todos esses sons e fazer parecer, né, assim, porque digamos que assim, eu tô dentro do meu apartamento, eu ouço uma moto no fundo, ou eu estar na rua e ouvir a mesma moto, são jeitos muito diferentes. Então, de que ponto de vista que você está falando, que está ouvindo? O espectador precisa se colocar no ponto de vista de quem? É, eu lembrei agora de uma história do Senhor dos Anéis. Quando eles foram filmar, tinha muitas cenas externas, né? Assim, cenas ao ar livre. E eles precisavam de sons de monstro, sabe? Sons de briga, sons de gritos e coisas horripilantes que você não tem, assim, naturalmente. E não bastava você pegar uma pessoa e fazer. E eles não podiam fazer em estúdio porque era ao ar livre. Então tinha que ter aquele som fugindo, sabe? Aquela coisa que vai ao longe. Aquela sensação de um espaço aberto. O que que eles fizeram? Eles foram filmar num cemitério, porque era um ambiente silencioso. Só que assim, durante o dia tinha helicóptero, tinha avião, tinha gente visitando. Então eles tiveram que filmar no cemitério de noite. E eles filmavam gritos, brigas e sabe, assim, coisas, sons bizarros. E então eles tinham que avisar a polícia local para, se alguém recebesse uma ligação, falarem: não, não, tá tudo certo, é o Senhor dos Anéis, eles estão filmando um filme.
Que doido.
Surreal, né?
Surreal.
Mas a gente, enfim, né, fugimos meio do assunto do filmar música, mas acho que tudo isso tem a ver com som. E a gente até conversou com a Cris, né, que a gente é muito imagético, mas como é que você traduz em imagem um som? Como é que você filma uma música, né? No fundo, a grande pergunta é essa. E só para completar, a música de encerramento de hoje é uma gravação que a Cris resgatou nas coisas do pai dela. Que é uma gravação do pai dela, justamente aos 15, 16 anos, bem novo, tocando a sonata número 17 do Beethoven, Tempestade, no piano. E ela achou essas gravações que o avô dela fez, do pai dela tocando. Ela conseguiu digitalizar esse material e ela conseguiu mostrar para o pai dela antes do pai dela falecer no ano passado. É muito emocionante, achei incrível poder ouvir isso.
Vai começar. Para escutar, continue na linha após a identificação.
Bem-vindo ao Marimba! Hoje a gente tem uma pessoa muito famosa, que eu já fiquei sabendo por terceiros aí, né, das conversas e tal, que é a Cris Miller, que veio aqui dar uma palhinha do que ela faz, que é algo com música, mas não é exatamente música. Né, Cris? Bem-vinda.
Exatamente, obrigada, obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar e, como eu falei, de ver a cara. Enfim, a Ana já conheço há muito tempo, mas a sua cara, Márcia, que eu sempre estava ouvindo só e de repente agora estou vendo a imagem da pessoa que eu estou ouvindo no podcast. Muito bom.
Ah, é bom demais. Cris, conta um pouco pra gente de que mundo você tá. Como é que. Eu já sei um pouquinho que você tem uma ligação com a música muito afetiva e particular, que te levou a outras coisas. Na verdade, a Ana Kay que me passou a ficha técnica, passou sua capivara para mim, né? Só para dedar ela aqui.
Eu não sou musicista, não, mas toquei muitos anos, estudei muitos anos piano, na verdade, durante 20 anos, e muito por uma decisão inicial do meu pai, que também não era musicista, mas que quase virou pianista profissional. Quando ele tinha 14, 15 anos, ganhou prêmio, foi tocar no Teatro Municipal do Rio, enfim,
Uau.
e era realmente meio prodígio do piano. Mas aí, por vários motivos da vida, acabou não fazendo música, foi estudar filosofia e direito, virou professor universitário de filosofia. Mas, assim, no fundo, no fundo, música sempre foi a grande paixão dele. Então, eu cresci numa casa que se ouvia muita música. E, no caso dos meus pais, bastante música clássica. Mas também cresci com música brasileira, com clássicos do rock. Enfim, acho que domingo era dia de ouvir ou Rolling Stones ou Beethoven, sabe? As duas
Ai, que
coisas estavam muito
máximo.
juntas, assim, na minha vida. Então, isso fez muito parte. Então, no começo foi muito por esse motivo. Depois também foi algo que eu aprendi a gostar e comecei a gostar muito. E, enfim, adorei tocar piano. Sinto muita falta, inclusive, hoje. Eu até gostaria de comprar um piano elétrico para voltar a tocar um pouquinho. Mas toquei 20 anos de piano clássico, então eu tive bem aquela formação clássica. E aí estudei piano até os 27, 28 anos. E aí nessa época eu já morava em São Paulo, porque eu nasci em Campinas, vocês vão ver que eu vou falar porta. Mas aí eu fui estudar cinema em São Paulo, e aí continuei fazendo aula um tempo de piano lá, com o mesmo professor que eu tinha em Campinas. Muito, muito querido, Alfeu Araújo. Mas é isso, eu não tinha mais piano em casa, aí eu não tinha mais tanto tempo de estudar, aí a aula, na verdade, virava mais um estudo, e aí começou a não fazer tanto sentido tocar. Mas foi todo um processo, assim, parar de tocar piano, porque acho que tinha um vínculo muito afetivo sempre dessa história do meu pai, e de uma importância, né, da música clássica na nossa família e tal. Ao mesmo tempo, foi mais ou menos nessa época também, quando eu parei de tocar, que de repente eu comecei a trabalhar ainda mais, porque eu já trabalhava, mas comecei a fazer ainda mais projetos de vídeo ligados à música. Não só música clássica, né? Música em geral. Então, eu já trabalhava um pouco com algumas gravações de show, fiz muita gravação de vídeo em shows do Sesc. É, foi
Olha.
bem minha formação, assim, de prática de gravação de show, foi fazendo show do Sesc, né? E, mas aí foi meio que nessa época também que, junto com o Yuri, com outros amigos, eu comecei a gente começou a criar mais projetos vinculados à música. E um deles, que acho que é o que mais que marcou muito a gente, ainda marca, porque é um projeto que ainda existe de maneira bastante independente, quando a gente tem essa possibilidade de fazer, mas que foi o Ao Vivo no Casarão, que foi uma websérie que a gente criou. Eu, o Yuri, que participou semana passada, e o Gil Rossi, que é um super amigo que também estudou cinema, e outros muitos amigos da área de cinema que entraram nesse projeto de cabeça. A gente super, assim, fez sem dinheiro, na vontade mesmo, que era uma série que a gente buscava gravar músicos independentes de diversos gêneros musicais, não tinha um gênero específico. Gravar esses músicos num casarão antigo, chama Casarão do Belvedere. Ele existe ainda, né? E a gente descobriu meio que por acaso esse espaço, achou ele incrível, estava já querendo fazer um projeto de música, enfim, de gravações, de sessões musicais, para tentar explorar também como gravar música fora do palco. Como gravar música fora de uma sala de concerto ou fora de uma sala de teatro, né? E como explorar do ponto de vista sonoro e do ponto de vista de imagem mesmo, né? A riqueza de estar num outro ambiente e de assumir os sons do lugar que você está, de não ser um lugar necessariamente protegido acusticamente, mas isso fazer parte, né, da riqueza do momento ali. E principalmente divulgar artistas independentes que a gente gostava e que a gente tinha prazer em simplesmente conhecer e estar filmando, né? Então, foi a gente fez esse projeto durante mais ou menos um ano. A gente criou 6 episódios com artistas realmente músicos muito diferentes, desde música MPB até rap,
Rock
thrash
também teve, né?
metal, música contemporânea, enfim, realmente foi bem variado, foi incrível.
Eu queria te perguntar também, porque foi, não sei se foi na mesma época, mas você também começou a ir em cinema muito para som, né? É uma coisa que não é muito comum, na verdade, na FAP, né? E
É.
você, enfim, depois queria que você falasse do seu TCC também, em Nova York,
Ah, é,
porque,
do meu mestrado. Sim. Não,
enfim.
legal, legal você ter citado, porque eu acho que é muito parte um pouco dessa trajetória de estar sempre vinculada à música, apesar de não ser musicista e de usar, enfim, de usar a minha formação e a minha área que eu trabalho até hoje, que é cinema, que é vídeo, mas sempre de alguma forma vinculado ao som e à música. Então, realmente, o Ao Vivo no Casarão foi aquele projeto que acho que de alguma forma me inspirou e me fez vivenciar momentos muito bons e de muito aprendizado em relação a vídeo para música. E a partir dali também eu continuei realmente trabalhando bastante com isso em diversas áreas e indo bastante para música clássica também. Mas desde a época que eu estudei cinema, eu gostava de som, tanto é que eu cogitei, inclusive, fazer som direto para cinema, uma época. Depois eu acabei desistindo, porque eu achava que era quase só técnico demais e pouco criativo, que eu não sei se realmente é verdade, mas na época foi um pouco que eu senti. Mas aí, quando eu fui fazer meu mestrado em Nova York, em 2016, e acabei ali voltando um pouquinho para o som. Só que não para o som para cinema, mas para o som como linguagem única, digamos assim. O som como som. E na época lá, tava assim o auge dos podcasts, assim como agora está no mundo todo, né? Então todo mundo falava de podcast. Eu assim, o que que é podcast, gente, né? Descobri podcast lá em Nova York, na verdade.
Que
E
legal.
foi muito curioso, assim. E redescobri essas possibilidades de criar narrativas, de fazer projetos só com som, né? E aí o meu mestrado, para falar de maneira breve, não tem a ver diretamente com música clássica, na verdade, mas tem muito a ver com exercício de escuta, na verdade. É, em Nova York, eu fiquei um pouco assustada com o excesso de barulho, o volume muito alto dos sons da cidade. E eu pensei que, tendo vivido em São Paulo, o choque não seria tão grande, mas para mim tem uma diferença muito grande no ambiente sonoro da cidade de Nova York em relação a São Paulo. Inclusive, o meu projeto de mestrado foi muito inspirado numa prática que foi criada pela Pauline Oliveiros, que foi uma compositora norte-americana, e ela criou essa prática que chama Deep Listening, que em tradução livre seria escuta profunda. São principalmente exercícios de escuta que também misturam exercícios de movimento e alguns exercícios de fazer som com o próprio corpo, com o instrumento, porque ela tinha muito essa ideia de que para você escutar melhor os sons do mundo era importante você estar mais em contato com o seu corpo, porque a gente ouve com o corpo todo. E que também para você poder escutar mais, você também pode criar sons, porque independente de você ser músico, todo mundo faz som. Então, prestar atenção nos sons que a gente faz é também uma forma de continuar, de escutar melhor. Ela tinha uma frase, remember to listen, e aí tem uma outra parte, mas enfim, já só essa parte é boa. Lembre-se de lembrar de escutar. Então, permanentemente ficar atento aos sons que estão em volta e à escuta que você tem. E aí eu acabei criando um projeto que é uma soundwalk, como eles chamam, que é uma caminhada sonora, vamos dizer assim. São vários áudios que você ouve enquanto você anda em algum lugar específico para falar de determinado assunto. Isso é uma definição genérica que eu estou fazendo de soundwalk. O que eu criei, o que eu resolvi criar, foram esses áudios. Para serem ouvidos enquanto a pessoa atravessa a Manhattan Bridge, que é uma das pontes que liga o Brooklyn e Manhattan. Enquanto você faz essa travessia, essa caminhada, você vai ouvindo esses áudios que eu criei, onde tem uma narração, tem sons, tem inclusive pequenos trechos musicais que eu compus pela primeira vez. Mas são todos, e eu estou sempre tentando falar dos sons da cidade e sugerindo exercícios de escuta. Porque eu percebi também que a gente acaba não prestando muita atenção naquilo que a gente ouve e que a gente escuta. Já que a gente também acho que está numa sociedade muito mais de imagem, pelo menos é o que, né, se diz muito. E aí foi um projeto que me ajudou também a elaborar um pouco melhor os sons da cidade para mim. E aí eu quis transmitir isso para as pessoas.
Você está contando para a gente que você tem esse trabalho com o som, mas e a imagem? Como é que ela chegou? Ou ela estava sempre presente
A imagem no meu trabalho, você
no seu
diz?
trabalho? Exato.
Na verdade, eu acho que a imagem veio primeiro, né? Porque eu fiz faculdade de cinema e acho que, pelo menos quando você vai estudar cinema, você está mais ligado à imagem do que ao som inicialmente, né? Na verdade, foi pegar isso que já estava, essa imagem, e tentar desenvolver ela para essa escuta mais profunda dos sons ou da música. E aí o fato de eu ter estudado piano, de eu ter também crescido numa família que ouvia muita música, eu acho que em alguns aspectos me ajudou a estar mais, talvez um pouco mais aberta a escutar a música junto com uma câmera. E aí a pensar como que eu vou mostrar essa música que eu estou escutando através da imagem também.
Nossa, é como se você fizesse um outro caminho, que a impressão que eu tenho é que você tem uma imagem e que se coloca um áudio. E de repente você, talvez você pensou ao contrário, você tem um áudio e aí você põe uma imagem.
Mas eu acho que é isso, porque eu acho que na minha formação foi isso, foi primeiro pensar na imagem, depois meio que pensar no áudio. Mas aí ao mesmo tempo para trabalhar com música, para trabalhar com gravação de concerto ou de show, mas enfim, nessa área eu acho que é muito tá muito atento ao que você está escutando para depois ver como que você vai colocar isso em imagem, né? Que eu acho inclusive que é um pouquinho o perigo de quando a gente fala, ah, não, mas gravar concerto é muito fácil.
Aí que eu queria chegar.
Em alguns aspectos, sim. Assim, tem coisas que são mais fáceis, porque você não vai precisar fazer um traveling, quer dizer, não necessariamente você vai fazer um super movimento de câmera, ou você vai ter que ter uma iluminação complexa, porque você já está num teatro ou numa sala de concerto que já tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, para você realmente, às vezes, acho que captar aquilo que a música está passando, claro que isso é muito pessoal, mas, enfim, aí também entra o trabalho artístico de cada um, mas, de alguma forma, tem que estar com o ouvido muito aberto. Assim.
Inclusive, então, porque, como você já disse, né, a gente é muito imagético, mas não necessariamente muito sonoro. Então, a pessoa presta muito mais atenção na imagem. Então, como é que você vai dar algum outro significado ou trabalhar a linguagem do som através da imagem? Porque a pessoa inevitavelmente vai estar prestando atenção na imagem, mais do que a maioria das pessoas, pelo menos, né?
E muitas vezes a imagem ajuda pra caramba, porque às vezes você, por exemplo, tem algum trecho da música e você não tem certeza se agora é o violino ou se é o cello que vão fazer uma parte importante, mas se você estiver atenta à melodia, à música, tem quase um... Enfim, isso com uma música mais, talvez mais clássica, né? Música contemporânea não é tanto o caso, mas existe, eu acho que, um instinto de você, da escuta, que você fala, ah, acho que está indo para lá, que nem sempre funciona, mas que vale muito a pena confiar. E tem também o fato de você, às vezes, estar com a câmera, estar muito perto do músico, e você consegue ver o olhar dele, ou a maneira como ele está respirando, você meio que entende que está indo para outro lugar. Não sei se ficou claro. Mas às vezes a gente chega mais perto com a lente, com uma câmera, então a gente tá, por exemplo, vendo o violino tocar, e aí o violino faz um movimento que você sente que ele está quase dando a deixa para outro instrumento tocar, então você já meio que olha, você já sabe. É uma sensação que o fato de você estar muito perto, né, da imagem também ajuda. Então, na verdade, são as duas coisas. É uma
muito
escuta
louco,
muito atenta, mas é o fato de você poder, às vezes, estar muito próximo também. Muito mais,
sim,
às vezes, do público, né?
Porque o público, muitas vezes, nem vê as madeiras, ou, sei lá, a percussão. Assim, a Marcinha, acho que é inevitável você ver, porque ela tá lá no meião, em destaque. Mas, assim, uma galera da percussão ali no fundo, os metais, principalmente as madeiras, é muito difícil, né, você ver da plateia. Então, no
Nossa,
vídeo,
parece...
é tipo ver futebol, que você consegue ver o... carinha que tá ali no canto, que você nunca veria se você estivesse no campo, né?
Então, não, eu acho que realmente o fato de ter uma câmera para poder filmar música é também um privilégio, porque é aquilo que eu disse, você fica muito perto dos músicos, mais até do que eles imaginam. Às vezes é uma coisa, uma relação quase íntima, assim, que você tem, sem você estar tão perto fisicamente, mas com a lente você pode chegar num detalhe da mão. Então, assim, é uma maneira também de viver a música que é muito forte, eu acho, sabe?
Nossa, total. Eu ia até te perguntar, assim, quais são os perrengues? Ou, assim, se teve algum momento engraçado, porque, não sei, às vezes, sei lá, o Yuri falou, por exemplo, de que você está fotografando uma pessoa e a pessoa fica brava porque não é o momento de ser fotografada. Ou, às vezes, você filma uma coisa que você, de repente, não era para ter filmado. Ou, sei lá, assim, né? Tem uma relação de intimidade muito sem querer, né, muitas vezes.
Com certeza. Já vários momentos que eu peguei, assim, caras e bocas que eu sei que o músico não quer nunca que apareça. Mas porque simplesmente eu tava lá com a câmera, porque, sei lá, ele ia começar um momento importante, então eu já virei a câmera para ele, só que um pouco antes ele tá com alguma cara que não é bonita, mas que é porque ele tá concentrado ou porque ele vai, sei lá, começar a tocar e aí ele se inspira. Então, e às vezes também, quando tem gravação, principalmente, que não é um concerto, mas é uma gravação mesmo, só para vídeo, quando o músico erra, nossa, com a câmera você vê na hora, porque ele, a pessoa move a sobrancelha de um jeito que não é o normal, e você fala, a pessoa incomodou, e aí você vê, entendeu, na hora. Então, aí não dá nem para usar essa imagem, porque aí o espectador também vai ver. Então, acho que é isso. E de perrengue, eu acho que, não sei se é perrengue, mas acho que é um desafio constante na hora que está gravando, por exemplo, se você vai gravar um concerto, e que aí tem público, e que é uma situação que não tem como você voltar e fazer um take dois, é você conseguir ficar concentrado o suficiente para ficar dentro da música e não perder os momentos certos dos músicos. Infelizmente, eu acabo sendo um pouco influenciada pela música. Se é uma música que eu não gosto tanto, na hora eu percebo que eu vou conseguir gravar, mas não vai ser a mesma coisa, eu não vou estar tão inspirada. Cara, música contemporânea eu acho muito legal de gravar, por exemplo. porque você não consegue prever. Assim, muito menos do que música, do que uma música do Mozart. Por exemplo, a música do Mozart, você... Entendeu? Tem uma coisa muito mais previsível. Música contemporânea, dependendo, é uma loucura. Você fica ali com a câmera meio, pra onde que eu vou? Mas, na verdade, é muito
Isso...
bom, é um super desafio.
Sim, isso acaba entrando na linguagem do vídeo, né, também.
Entra na linguagem do vídeo, e eu lembro que, inclusive, um dos episódios que a gente fez lá do Ao Vivo no Casarão foi com um duo de improvisação de música contemporânea, era percussão e cello, e foi um negócio que a gente meio que entrou numa pira, que eu lembro que no final de cada take, eu olhava para todo mundo ali que estava operando a câmera, as pessoas estavam meio chapadas, sabe? Assim, porque a gente entrava numa pira da música, então terminava, a gente estava meio assim, ó. Não sei explicar, mas tinha uma. Então, acho que se você entra, se você consegue entrar no, na música que você está ouvindo, e música contemporânea, então, nossa, é muito legal.
Olha, um depoimento completamente diferente do que a gente ouve, né, no, pelo menos
No
no
geral.
geral, assim, né?
Sim.
Muito,
E
muito
Cris,
legal.
diga.
Fotografia, né? O fotógrafo geralmente está em movimento na sala de espetáculo, tem essa coisa de você fazer silêncio e tal. A câmera de vídeo geralmente está parada, né?
É.
E geralmente tem mais de uma câmera, e você, no máximo, você, né? Você gira ela um pouco, você sobe para cima, para baixo, mas não tem muita flexibilidade, né? Como é que é você, assim, quando você chega e você vê o ensaio, você fala, bom, é aqui que eu vou colocar minha câmera.
Conceito mais clássico, eu vou fazer talvez um setup mais clássico, que são as duas câmeras laterais e a câmera central, porque aí eu tenho certeza que eu consigo garantir os solos, que eu consigo garantir os momentos que as vozes estão conversando uma com a outra. E quando tiver o momento da orquestra ou do quarteto, quinteto, que seja todo mundo, que tenha a câmera central que mostre, né? E aí no final eu acho que acaba sendo muito mais também pensar em como editar. Então, às vezes eu estou gravando e aí eu sei que aquela hora ali a outra câmera está fazendo um plano que vai ser bem melhor para eu usar, então eu consigo fazer. Então, eu vou também, enquanto eu estou gravando, eu vou pensando no que eu poderia estar editando em termos de imagem, né, pelo posicionamento das câmeras. E às vezes, inclusive, ajuda a pensar que, ah, se a câmera está pegando esse momento, então talvez quando o outro instrumento começar a tocar, é melhor eu já estar ali, porque aí eu garanto que quando ele entrar, tem uma imagem boa. Porque às vezes também é muito o ponto de corte que vai ajudar você a ouvir a música e valorizar os músicos e continuar na sequência do concerto, né, de alguma forma. Agora, se for uma coisa um pouco mais. De repente, música contemporânea ou algo que permita uma certa experimentação, aí eu acho que vai muito do espaço, do teatro, do lugar, de como, onde eu posso me encaixar, onde eu posso ficar que não atrapalhe o público também, nem ficar na saída de emergência, tem várias questões assim. Então, acho que é muito de caso a caso.
Quando você fala para as pessoas, quando as pessoas te perguntam, o que que você faz? Você fala, ah, eu trabalho com vídeo?
Acho que essa é uma das respostas mais difíceis que eu tenho que dar sempre na minha vida, porque eu faço tanta coisa diferente.
Entendo.
E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque minha tendência seria falar, eu faço isso, mas eu também faço isso, e eu estou fazendo um projeto assim, mas eu também tenho uma associação assim, eu também organizo isso. Aí, mas é o tipo de coisa que quando você fala, as pessoas tendem, enfim, existe uma ideia de que isso, na verdade, não é muito profissional, não sei. Pelo menos aqui na Suíça, onde as pessoas têm que caber mais em caixinhas, assim. Então, agora, minha nova forma de falar é que eu sou diretora de projetos audiovisuais. Porque
Gostei.
áudio, porque
Uau.
cinema não é vídeo, não é, é audiovisual. Porque aí pode ser áudio e visual juntos, pode ser só áudio, pode ser só visual. Mas pelo menos a palavra tá ali, entendeu?
Né, acho ótimo você falar diretora de projeto, porque pode englobar edição, som e direção, sem que a pessoa fale.
Isso pode querer dizer que você cria um festival que tem filme, que você faz uma soundwalk, que
Uma
você grava
websérie.
concerto, que você faz um documentário. Tá tudo bem, é tudo projeto audiovisual.
Nossa, adorei. Boa
Solução.
saída. Boa. Muito legal. As pessoas falam, ah, que legal, as pessoas fazem, ah?
Aqui, pelo menos, elas ficam curiosas. Então é bom porque isso dá margem para você dar uma resposta mais longa depois, né?
Cinema, geralmente é uma coisa que você fala, ah, que legal.
Ah, tem glamour. As pessoas acham muito glamouroso você fazer cinema.
Exato,
Mal
exato.
sabem o perrengue que pode ser um set de filmagem, né? Enfim. Mas tem um lado muito glamouroso. E o
É.
que eu tenho é engraçado. Quando eu falo que eu faço gravação de espetáculo, de dança, de concerto, aí às vezes tem um pouco mais uma interrogação, não que as pessoas não entendam, mas eu acho que muita gente acha que isso deve ser meio chato, porque você vai no teatro ou você vai numa sala de concerto para ver, então por que que você vai gravar, sabe
É
assim?
para quê,
Acho
né?
que é um
Meio
pouco
para
essa
quê?
ideia. E realmente, por um lado eu entendo, mas como cinema é o que eu faço também, então poder fazer isso com espetáculos é incrível. Para mim é tipo usar uma arte para falar de outra e fazer outra, sabe assim? Então, mas isso às vezes tem um estranhamento, um pouquinho.